Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Pai, mãe, avós, tios, filhos, amigos. Independentemente de quem seja, cuidar de alguém pode ser um grande desafio. Não basta gostar da pessoa de quem se cuida. É necessário conhecer e proteger seus interesses e também entender os processos burocráticos que levam à curatela. Fique agora com a segunda parte da reportagem especial Curatela, entre o cuidado e o sacrifício. Uma produção Rádio Senado.
Quando eu te chamar, não se acanhe, não. Quero te ver chegando bem devagarinho.
Quando uma pessoa é submetida a um processo de interdição, isso significa que ela precisa de apoio e que não tem capacidade para praticar atos sozinha. É feito, então, um contrato para nomear um responsável por esses atos. Quem explica é a advogada Lorena Clemente.
Através de um advogado ou da defensoria pública, quando você comprova, através de documentos, a incapacidade do indivíduo e a idoneidade como curador, você faz um pedido de curatela na justiça. Geralmente, eles pedem uma documentação específica, perícia médica, entrevista com o juiz, tudo detalhado para que realmente seja verificado a condição tanto do curatelado quanto do curador. Quem vai avaliar se dá ou não essa curatela é a justiça.
Depois de passar por todo esse processo burocrático, o curador também precisa documentar todos os gastos, despesas com alimentação, transporte, equipamentos, consultas, medicamentos, fisioterapia, contratação de enfermeiros e cuidadores. Cada detalhe precisa entrar na prestação de contas, que será fiscalizada pelo Poder Judiciário.
A prestação de contas é exatamente para que o juiz saiba o que o curador está fazendo em prol do curatelado, para ver se todas as situações que estão sendo dirimidas estão sendo cumpridas. Então, geralmente é o que gastou com alimentação, farmácia, médico, daí vai de casa a caso, né? Do que a pessoa tem a necessidade. Administração dos bens, os rendimentos, ela deve ser uma gestão do patrimônio e isso é detalhado para o juiz cronologicamente com os documentos comprobatórios. Com isso, você presta uma conta para o judiciário de que você usou todo aquele valor para que ele pudesse ter dignidade.
A cartilha de orientação aos curadores do Ministério Público do Distrito Federal destaca a importância de organizar essa prestação de contas com documentos como cópia da sentença de curatela, declaração do imposto de renda do curatelado, relação de todos os bens, extratos bancários e de aplicações financeiras mês a mês e, o mais importante, planilhas e recibos que comprovem cada gasto. Um dos deveres mais importantes e frequentemente fiscalizados é a prestação de contas. A cada 2 anos, ou quando o juiz determinar, o curador deve apresentar um relatório detalhado de todas as receitas e despesas. É um procedimento que pode parecer burocrático, mas é essencial para evitar abusos e garantir que o dinheiro do curatelado esteja sendo usado corretamente. Qualquer irregularidade na prestação de contas pode levar à destituição do curador, que será substituído por outra pessoa a ser nomeada pelo juiz.
É comum a gente sonhar, eu sei.
A Rita de Cássia é aposentada e sabe bem como é complicado lidar com as contas de casa quando se cuida de outra pessoa em tempo integral, contando com apenas 2 salários mínimos para pagar todas as despesas. Ela cuida da mãe, a dona Nalva, de 99 anos de idade.
Em 2012, minha mãe teve um AVC e depois disso eu não pude mais trabalhar, porque eu tive que cuidar dela, que ela ficou com o lado direito comprometido e as limitações que ela ficou, né? Então eu tive que assumir toda a responsabilidade. A minha vida deu um giro, eu tinha uma rotina de vida, fiquei completamente perdida e assim nós vivemos nossa vida com bastante dificuldade, porque apesar de ser 2 salários, os custos de vida alto, Os gastos com ela, com medicação e produtos de higiene e limpeza, são bem altos. Mas faz parte, né, do processo, da idade dela. E tudo que ela precisa, eu tenho que conseguir de alguma forma, porque ela não pode ficar sem essas assistências.
Rita diz que cuidar da mãe é uma missão de vida.
Minha mãe, que é minha mãe e meu pai, que ela que cuidou da gente com todo o sacrifício, trabalhando em hotel, em restaurante e tudo mais, doméstica, até se aposentar com 60 anos de idade. Sim, a minha missão é essa de cuidar da minha mãe desde 2012, que eu comecei a cuidar dela, a assumir essas coisas de casa. Ela não anda mais sem o meu apoio, eu sou a muleta dela. Então é um dos momentos mais difíceis e desafiadores mesmo, de dificuldades que eu tenha de controlar ela no caminhar, porque ela é mais pesada do que eu, então eu tenho que ter muito cuidado, e principalmente na hora de dar banho, porque é muito arriscado. Mas Deus está me dando força e proteção para que tudo sempre dê certo.
Apesar do bom convívio com a mãe, Rita conta que, em algumas situações, se sente incapaz de lidar com os desafios da rotina.
A rotina é essa, né? Acordar de manhã, tomar o café da manhã e preparar o almoço. Depois eu dou banho nela, deixo ela aqui sentadinha até dar hora do almoço. À tarde ela fica assistindo televisão e adormece muito. Quando às 5 horas pontualmente da tarde nós vamos jantar. E 8h30, 9 horas da noite, nós sempre temos esse hábito de dormir nesse horário. Eu diria que eu sou uma filha cuidadora e que faz o de tudo para que ela se sinta bem. Há momentos em que a gente discute, briga, choramos, gritamos uma com a outra, porque ela às vezes me tira da paciência. Mas eu acredito, já pedi perdão a Deus, mas eu acredito que eu faço tudo que eu posso por ela. Tudo que tiver ao meu alcance, eu farei.
Vejo um berço e nele eu me debruçar, comprando a me curar.
Na terceira parte da reportagem especial, Curatela, entre o cuidado e o sacrifício, você vai conhecer uma sugestão de flexibilização das regras do judiciário para quem pensa no futuro e quer escolher quem poderia ser seu curador em caso de necessidade.
Dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho. De tanto amor que ele tem.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.